By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, você já sabe o que está começando mais um podcast do Blue Star Brasil e, novamente, pela nona semana seguida, apesar da décima, né, porque teve o bye, uma vitória dos Cowboys e uma puta de uma vitória, mas tipo uma puta de uma vitória. O que o Platinum pode dizer o mesmo pro fantasy dele, né, porque aquela pessoa que você... tava acostumado a ouvir no começo, ah, isso é que nem o Cowboys, perdi a primeira semana, agora tô em 4 vitórias seguidas. Hoje tá com risco de ser rebaixado. Boa tarde, Plat, tudo bom com o senhor?
Tudo certo, cara, acho que fantasy esse ano não deu mesmo. eu achei que meu começo foi igual ao Cowboys, só que essa segunda metade foi igual ao Packers, né? Muitas lesões, defesa aí cedendo a derrota no fim, isso que me complicou, mas tá beleza.
Tá beleza?
Tá beleza.
É, você que perdeu 6 jogos até o momento, né, de 11 possíveis, o pior, já temos 2 rebaixados na verdade, né, o Maringá e o Carlinhos, o Maringá que não ganhou nenhum jogo até agora, o Carlinhos ganhou apenas 2, e ali tem mais 2 posições pra ser rebaixado pra segunda divisão, que tá entre você, o João, o Higino, até o Josef, né?
Ah, tá todo mundo embolado ali, só que todo mundo se enfrenta. Eu só preciso ganhar um jogo ali pra ficar tranquilo, não tô me preocupando, não.
Isso aí. O que também não teve preocupação foi o Cowboys jogando contra a melhor defesa da NFL, né? Que é a dos Ravens, a melhor defesa contra o jogo corrido. E foi muito... O Zeke não conseguiu correr muito no primeiro tempo, teve apenas 27 jardas, eu acho, mais 20 e tantas jardas no primeiro tempo. Mas no segundo tempo conseguiu melhorar, conseguiu mais umas 73, se eu não me engano, e bateu em 97. Comenta um pouco sobre esse jogo, Plat, que no começo foi bem difícil, os Ravens começaram na frente, o ataque tava indo muito mal, vários three and outs, mas parece que depois, aquelas corridas de 1-2 jardas no começo que não entravam, com os Ravens cansados, acabaram virando corridas de 5-6.
Então, cara, acho que o Cowboys conseguiu fazer isso muito bem, né? O começo do time foi muito ruim, principalmente o ataque, né? A defesa segurou as pontas ali muito bem, mas o ataque estava muito mal. O Dak Prescott, ele começou, mais uma vez, ele começou o jogo bem mal. Ele errou alguns passes, o jogo terrestre não estava entrando, isso me deixa um pouco preocupado pro restante da temporada, né? Eu não acredito que o Cowboys não vá se classificar para os playoffs, acho que nossa classificação tá muito bem encaminhada, mas isso me deixa com a preocupação de e se o Zeke não conseguir correr bem o jogo todo? Será que o Dak vai ter um jogo como ele teve o primeiro quarto contra o Ravens, ou seja, mal? Isso me deixa uma preocupação pro restante da temporada, mas se o Cowboys conseguir se adaptar como conseguiu nesse jogo, foi muito bem, né? O Dak teve um rating quase perfeito aí no segundo tempo, o Zeke começou a correr melhor, como você falou, né? A defesa do Ravens cansou, então... Acho que isso foi fundamental pro time ganhar, né? O desempenho no segundo tempo e principalmente terminar a jogada pontuando. O Cowboys só conseguiu 10 pontos ali no primeiro tempo, sendo que os dois foram no segundo quarto, né? O primeiro quarto foi bem ruim.
E eu acho que a gente tem que falar também dos turnovers que não vem aparecendo, né, Plat? São 3 jogos já sem turnovers, são 178 snaps, desde que o Wendell Smallwood sofreu aquele fumble que foi causado pelo Terrell McLean no jogo dos Eagles. Jogo dos Browns não teve turnover, jogo dos Steelers não teve turnover, jogo dos Ravens não teve turnover, que foi um problema do ano passado. Porém, a defesa vem jogando bem, vem ficando fora de campo, o Cowboys tem a maior média de tempo com a bola, tem quase 34 minutos, que é um absurdo, mas não forçar turnover é um problema sim, não é, Plat?
Então, cara, acho que esse problema de turnover é realmente algo pra gente ficar de olho pro restante da temporada, né? Porque Eu acho que o próprio Marinelli acredita na filosofia de que um three and out assim, vale tanto quanto um turnover, né? Então não tem problema o time não forçar um turnover se tá aí cedendo 18 pontos por partida. Mas é uma coisa que serve primeiro para mudar o momento do jogo, né? Contra o Eagles, o Cowboys estava num momento muito ruim quando aconteceu aquele fumble, né? Mudou a história do jogo. Então, eu acho que o turnover precisa acontecer quando o time tá mal, né? Quando a defesa precisa dar uma resposta pro ataque do time, né? E uhum. O Cowboys, por mais que teve esses momentos ruins nos últimos jogos, contra o Browns talvez não, mas contra os Steelers e o Ravens, o ataque conseguiu dar a volta por cima sem esse impacto da defesa. Contra os Steelers, quase teve um fumble ali, o Byron Jones não conseguiu recuperar. Mas eu acho que em talvez algum jogo um pouco mais difícil, né? A gente vai ter dois jogos de divisão nas próximas três semanas, então é uma coisa pra gente ficar de olho, porque esses jogos eu acho que realmente a gente vai precisar de um turnover, porque são jogos mais complicados. O jogo contra o Giants na semana 14 é fora de casa, então realmente é uma coisa que a defesa precisa fazer para ajudar o ataque.
E se a defesa não tá forçando turnover, por outro lado, o ataque teve apenas 3 posses de bolas no segundo tempo, pontuou as 3 posses de bolas e se tornou apenas o terceiro ataque, né, a conseguir 400 jardas em 8 jogos consecutivos. E adivinha quem foi os outros dois? 2007, New England Patriots, que tinha Tom Brady e Randy Moss. Aquele ataque que eles ganharam 16 partidas e perderam só no Super Bowl para os Giants, infelizmente. E em 2013, o Denver Broncos com o Peyton Manning, que bateu o recorde de touchdown aéreo com 55. Esse ataque é muito eficiente, Plaut. Fala um pouco dele pra gente, por que, que é tão eficiente. Você vê que o Dak Prescott lança bolas curtas e tem o Zeke também pra correr. O que faz esse ataque tão bom e que consegue colocar tantas jardas?
Então, cara, você falou desses dois times que tiveram essa sequência, vale lembrar que os dois chegaram no Super Bowl, né? Tanto o Broncos quanto o Patriots.
Exatamente.
Os dois acabaram perdendo, né? Mas eu acho que uma diferença que o Cowboys pode ter para esses dois times em relação ao jogo terrestre, né? Porque enquanto você pega o Patriots de 2007, ele tinha um ataque aéreo muito bom, né? Com o Wes Welker, o Randy Moss, o Tom Brady. Mas você via, o ataque terrestre acabava funcionando de certa forma por causa do ataque aéreo. Kevin Folk, que era o running back do Patriots, não era, ele já estava com seus quase 40 anos. Em 2013, o ataque terrestre acho que foi empurrado bastante por conta do ataque aéreo, né? Com Peyton Manning, com Demarius Thomas, com Emmanuel Sanders, com Wes Welker, com Julius Thomas. Então, tinham vários fatores ali no ataque que você facilitava que o jogo terrestre funcionando. E com o Cowboys, acho que é mais o contrário. Você coloca o jogo terrestre em primeiro para funcionar e isso facilita que o jogo aéreo funcione. Eu acho que o Cowboys tem um papel um pouco mais invertido e essa variedade de jogada pode fazer a diferença nos playoffs, quando o time vai precisar segurar a vantagem no placar, quando o time vai precisar, não pode devolver a bola para o adversário. O Cowboys fez uma coisa nesse último jogo que foi espetacular. O Cowboys abriu, foi o quê? 14 pontos de vantagem. O Ravens anotou um touchdown em 2 minutos de posse, praticamente. Então tinha uns 8 minutos no relógio e o Cowboys precisava de uma campanha longa e para pontuar, para abrir a vantagem de novo para mais de uma posse de bola. E o Cowboys gastou 6 minutos e meio de posse. Foi uma coisa espetacular, sabe? Você queimou meio quarto em uma campanha, cansando completamente a defesa deles, e só não terminou em touchdown porque acho que o Cowboys não fez tanto esforço para anotar um touchdown, porque um field goal já matava o jogo ali. Mas o relógio já tinha passado do 2-minute warning, o Ravens já tinha gastado todos os tempos dele, então o Cowboys deixou o Ravens numa situação muito desconfortável. Se fosse qualquer outro time, se fosse ano passado, por exemplo, o ataque teria tomado um three and out ali, a defesa ia começar a segurar até certo tempo, mas no fim ia sofrer o field goal da vitória, da derrota, no caso, e a gente perderia o jogo. Então isso mostra como o nosso ataque está realmente ajudando a defesa e como essa função de gastar o relógio vai ser muito útil para o time daqui para frente, principalmente em janeiro.
Em janeiro, principalmente. E é importante falar também que você vê que o Cowboys às vezes não começa muito bem os jogos, mas vai melhorando ao longo da partida, né? Que vai cansando, porque esse que chama Smash Mouth, né? Ataque, que você vai correndo e você vê que o Zeke nem teve uma puta de uma partida e mesmo assim conseguiu 97 jardas, cara. E correu 25 vezes com a bola. É, e muitas vezes as corridas dele nos primeiros, no primeiro tempo eram poucas, eram 2, 3 jardas no máximo. Mas você vê que ao longo do tempo, ao longo da partida, essas corridas vão se tornando corridas mais longas, porque a defesa vai se cansando. E não é como se fosse uma defesa ruim. É uma defesa que tem ali o time Jernigan, que tem 250 libras. Tem um Brandon Williams com 335, que é nose tackle. Terrell Suggs, Evans Dermerville, CJ Mosley. E também o Eric Weddle, que a gente conversou na semana passada. Então é uma defesa não só boa, como experiente também. E o Cowboys consegue, não só com os Ravens, mas todos os jogos até agora, cansar essas defesas e dominar e matar o relógio no final das partidas. Porém, do outro lado, a gente quase teve, a gente lembra que o Antonio Brown foi o primeiro jogador de wide receiver, tight end ou running back, a conseguir mais de 100 jardas. E o Steve Smith conseguiu 99 jardas e conseguiu passar das 1000 recepções na partida, que é um puta de um jogador caricato, né, Plot?
Não, o Steve Smith é um cara que fez muito pra NFL dentro e fora de campo, né? Ele é um cara que acho que nunca deixou de falar algo por medo de opinião contrária, né? É um cara que sempre se expressou, teve uma personalidade bem forte, né? Então acho que é um cara que sempre fez muito bem pra liga, desde a época do Carolina Panthers. O Panthers teve muitas temporadas muito ruins e o Steve Smith era o cara do ataque ali que se sobressaía, né? Então, ele foi pro Baltimore Ravens, ele quase se aposentou, né, da temporada passada para essa, mas resolveu dar uma chance e ele realmente tá jogando muito bem. Ele é o primeiro jogador com menos de 6 feet, né, não sei como é que isso dá em metro. Deve dar menos de 1,80, por aí, né?
Dá 1,80, 1,82 no máximo ali.
Enfim, ele é o primeiro jogador, assim, não tão alto a ter 1000 recepções na carreira, porque se você pega um Calvin Johnson da vida, é um cara que você joga a bola no alto e ele pega. O Steve Smith não tem essa altura pra conseguir fazer esse tipo de jogada.
1,83, Plot.
Então, ele não é tão alto assim pro padrão de wide receiver, que consegue esse tipo de número, né, na NFL.
Sim.
Então, você já consegue...
Jogando de wide receiver, né? Porque você vê muito cara pequenininho, como o Beasley, que joga ali no slot, mas o Steve Smith joga bastante também no de wide, né?
É, exatamente. Teve uma recepção dele que o Cowboys até revisou, que ele realmente fez uma puta recepção. Enfim, ele teve um jogo muito bom. Acho que os nossos linebackers não foram tão bem ali. Ele teve muito passe pelo meio, muita jardas após a recepção, né? O Wilcox furou feio em vários tackles contra ele. Então, esse é um problema que a defesa tá sentindo falta do Church ali, pelo menos para cobrir as jogadas. Acho que o Cowboys vai sofrer um pouco enquanto ele estiver fora, mas é algo que a gente não pode deixar, principalmente nessa reta final, né? A gente vai falar do jogo do Redskins agora, que realmente o Cowboys não pode dar mole pro ataque do Redskins.
Exatamente. Plat, então vamos falar qual que é o jogador da partida?
Olha, eu vou falar o Dan Bailey. Eu poderia falar qualquer um, mas eu vou falar o Dan Bailey porque ele bateu o recorde de mais field goals acertados por um jogador na história do Dallas Cowboys. Então, é um feito sensacional, né? Não é qualquer um que consegue isso, porque ele tem 5 anos de carreira. Então, para ele conseguir fazer isso, mostra a qualidade que ele tem. Foram 135 field goals acertados.
Não, é isso mesmo.
163.
Boa. E ele nem sabia que ele tinha batido o recorde, né?
Ele foi saber no fim do jogo, quando... Na hora do time, né, eles resolveram entregar a bola que ele fez o field goal, aí ele, acho que ele tá tão acostumado a bater recorde assim, a acertar field goal, que foi mais um pra carreira dele.
Inclusive ele comentou que ele tem um espaço pras bolas mais importantes, obviamente, na casa dele, mas ele também tem um closetzinho lá, né, um espacinho, que tem uma caixa cheia de bola, e ele disse que essa bola ia pra caixa, porque... Hoje pra ele não é importante, mas que ele provavelmente acha que o futuro Dan Bailey vai olhar pra aquela bola e vai se orgulhar. De qualquer forma, fala aí.
Não, com certeza, e acho que se você pegar pelo menos a situação dos kickers da NFL hoje, né, que você viu uma campanha terrível de todos os kickers, né, acho que só o Vinatieri tá se
salvando.
E errou
semana passada.
Ele errou depois de mais de 40 chutes.
44.
É, Então você vê que poucos estão se salvando assim ao longo da temporada. Até o Gostkowski, que é um baita de um kicker, também tá mal. Acho que o Bailey, o Justin Tucker do Ravens e o Vinatieri são realmente os que estão destoando nessa temporada.
Sim. Bom, o meu jogador da partida, que eu não tive a chance de falar ainda, não foi o melhor jogador, de forma nenhuma, mas acho que é muito bom falar dele, né, Plat? O Anthony Brown, cara, que vem jogando muito bem. Ele fez um puta de um pass breakup, ali ele quebrou um passe. Era uma cover 3, foi uma comeback que os Cowboys dificilmente conseguem defender, mas ele conseguiu ali pro Mike Wallace. É um jogador que foi super bem contra o Antonio Brown semana passada, então acho que vale lembrar o bom futebol que o Anthony Brown vem mostrando aí.
Uhum.
Oi, falei.
Você acha que o Anthony Brown pode se tornar o que o Skendrick se tornou pro Dallas? Porque o Skendrick foi uma pique de quinta rodada, né? Ele começou aí por baixo, reserva, e hoje em dia é um dos melhores cornerbacks do time. Você acha que o Brown pode ter esse mesmo caminho?
Cara, eu nem diria o Skendrick. Eu falaria mais o Malcolm Butler, né? Que é dos Patriots, que foi um cara que também foi selecionado no final do draft. Isso foi selecionado. Eu acho que ele foi... Deixa eu ver aqui.
Foi
undrafted, né? Foi um cara undrafted, e hoje é o melhor cornerback do Patriots, né? Que com uma defesa... Que recebe a moral que ele tem com o Bill Belichick. Mas sim, o Skendrick também, que foi um jogador selecionado numa rodada de... Estou abrindo aqui também.
Quinta.
Plat é muito bom, não precisa nem falar. Quinta rodada em 2008, de Boise State, a faculdade do Léo. Sim, ele com certeza pode. Pode ser um jogador que... Cara, ele tá jogando muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Hoje em dia, talvez seja... É que o cara é um cara muito consistente, né? Mas talvez o melhor cornerback dos Cowboys no momento, não é?
É, ele faz a gente não sentir falta do Claiborne, que tava muito bem. Então você já vê o nível que ele tá jogando razoavelmente, né? Você vê que pra gente não sentir tanta falta do Claiborne é porque ele tá num nível bom.
Uhum.
Então, isso pro cornerback de sexta rodada e na primeira temporada dele, isso é uma coisa surpreendente, né? Porque você não espera que o cornerback de sexta rodada já chegue e jogue bem. Acho que nem com de terceira, quarta rodada você já espera isso. Então,
é uma coisa que a gente sempre conversou aqui no podcast, né? Que ele tinha uma nota de quarta rodada pros Cowboys, e os Cowboys se viu na sexta rodada com ele ainda disponível, né? Então foi um puta de um pique pros Cowboys.
É, isso mostra que o Cowboys, pelo menos com ele, o Cowboys conseguiu avaliar de forma pelo menos correta, né? Porque ele tá rendendo acima do que ele foi escolhido.
Muito acima, cara. Muito acima.
Porque pelo board do draft que falaram, né? Pelo Cowboys que vazou e tal, os cornerbacks estavam sendo colocados tipo, muito atrás do que eles foram escolhidos. Teve cornerback que o Cowboys avaliou como terceira rodada, que foi escolhido no começo da segunda. Então o pessoal falava se o Cowboys não estava avaliando mal os cornerbacks que estavam indo pro draft, né? Porque o Cowboys estava dando notas muito baixas, ou se as notas eram realmente baixas, só que por essa gana de pegar cornerback, os outros times estavam pegando os jogadores muito antes, e o Cowboys não queria fazer esse esforço. Mas pelo que a gente viu, né, o Cowboys conseguiu achar aí uma joia aí no fim do draft, que pelo menos essa temporada ele tá fazendo valer o investimento.
Sim. Então vamos aí pras lesões, nosso injury report. Manda aí.
Então, cara, a gente teve duas ausências no treino por conta de assuntos não relacionados a futebol americano, né? O Chris Jones, o punter, teve a filha e por causa disso ele não foi ao treino. E o Gavin Escobar, que foi a notícia triste da semana, que ele perdeu o pai e por causa disso ele não treinou, né? Foi realmente uma situação muito chata, né? Porque o Dez Bryant acabou de perder o pai, agora o Escobar. Então é um sentimento ruim, né? Mas...
É, falando... bem chato, né?
É chato, né, cara? Ainda mais que o Escobar, ele não tá numa temporada tão boa, né? Ainda mais receber um baque desse. Tem que ver se ele vai conseguir transformar isso numa motivação dele jogar melhor.
Ah, agora que ele tá com mais oportunidade, né? Que o Renan não vai mais voltar pra temporada, o Swann tá fora.
É, exatamente.
Ele recebeu algumas bolas nesse último jogo. Espero que ele jogue pelo pai dele, né? Talvez.
É, exatamente. Ele pode usar essa perda como motivação, como o Dez Bryant fez no último jogo, né? E ele fez nesse último jogo também, né? Ele apontou pro céu depois de um touchdown dele também, homenageando ao pai. E o Escobar, ele provavelmente sai do Dallas no fim da temporada, mas ele pode usar esse último tempo no time para ver se merece pelo menos renovar por um ano ou para ver se outros times querem contar com ele, né? Então ele realmente precisa se motivar porque a fase dele não é boa. E falando dos jogadores que realmente estão machucados, né? O Church e o Claiborne não treinaram e praticamente estão fora, né? O Claiborne falaram que ele teve uma fratura na pélvis, teve alguma coisa numa lesão.
Ele quebrou um osso ali na pélvis.
Que pode atrasar um pouco a recuperação dele, né? Então, se o Cowboys contava com ele assim pro jogo contra o Giants na semana 14, talvez ele não esteja pronto até lá. O Church que falou que quer estar pronto até o jogo de semana que vem contra o Vikings.
Ô Plat, a lesão do Church foi a mesma lesão do Thomas Davis que no jogo de o Championship Game do ano passado, que o Thomas Davis jogou ainda no Super Bowl depois de duas semanas?
Cara, não sei te informar, mas falaram que o Church tinha quebrado o braço, só que pro Church se recuperar em 3 semanas, 4, não é possível que ele tenha quebrado o braço, talvez seja algo um pouco mais leve, né?
Então, parece que, ó, acabei de abrir aqui, ó, que o Thomas Davis quebrou o antebraço, né, que foi a mesma coisa que o Church, certo?
Isso.
E ele colocou 11 parafusos e uma placa. E ele tem até aquela foto famosa, que parece uma bola de futebol americano, que o braço dele ficou cheio de ponto, não sei se você já viu. É, apareceu no jogo, no último jogo do Thursday Night, que foi Panthers e Saints, eles mostraram. Bom, mas você vê que não é uma lesão tão séria, que provavelmente o Church tá de volta aí.
Isso aí. E os últimos que apareceram no Injury Report, né, foi o Dez Bryant, o Lawrence e o Tyron Smith. Que eles já estão... Eles aparecem toda semana aí no Injury Report, mas eles vão pro jogo, acho que nenhum deles preocupa com essa lesão. E o Chaz Green voltou a treinar, né? Treinou 100% e pode estar disponível aí pro time.
Boa. Vamos falar do Jalen Smith e do Darren McFadden, foram ativados.
É, isso aí, né? Acho que essa semana era o prazo, né, deles saírem da lista Non-Football Injury, NFI, que foram lesões não relacionadas ao futebol americano. Por mais que o Jalen Smith tenha se machucado jogando, né? Mas foi pelo college, então ele entrou nessa lista. E o McFadden se machucou em casa, né? Naquela história de que ele deixou cair o celular, só que ninguém sabe se é verdade ou não. Mas essa semana era o prazo para eles saírem dessa lista, os dois saíram. Só que aí é o seguinte, não significa que eles vão jogar. O Cowboys tem 3 semanas para botar eles, para ver se eles treinam e conseguem entrar no elenco principal ou se eles vão para a lista de lesionados definitiva e não joga esse ano. O Jalen Smith, muito provavelmente, ele vai para essa lista de lesionados. É quase certo que ele não volta a jogar esse ano. E o McFadden, é muito provável que ele vá ser acionado. Então, eu acho que pode sobrar aí para o Darius Jackson, né, o running back que a gente escolheu no draft e que ele tá... Ele não tá nem jogando, ele tá como inativo nas partidas. Acho que pode sobrar pra ele rodar e o McFadden ganhar essa vaguinha aí do elenco principal.
E dá um pouco de medo de falar disso, né? Porque o Darius Jackson, que é um cara que teve uma puta pré-temporada, é o cara que o Cowboys espera que substitua o Lance Dunbar ano que vem, que tá em último ano de contrato. Foi draftado na sexta rodada. E tem aquele medo de que se ele for mandado embora, cortado, algum outro time o pegue, né, Plot?
É, exatamente, cara. O time tinha 2 fullbacks ali, que era uma posição que dava pra cortar, mas o time acabou se desfazendo de um deles pra promover o Leon McFadden, né, o cornerback. E eles não são parentes, só pra deixar claro. Mas eu acho que a vaga mais suscetível a abrir pro McFadden entrar é a dele. Eu não vejo nenhum outro jogador podendo ser cortado para colocar mais um running back. Vão ficar o quê? 5 running backs?
É.
Não acho que o Cowboys manteria, não.
Ainda mais com o Elliott sendo o cara que tem 90% das carregadas, né? Mas vamos aí que, por causa do tempo, é quinta-feira, Thanksgiving, dia de comer peru, Cowboys e Redskins, 7:30 da noite, na ESPN e no Esporte Interativo. É uma vitória que o Cowboys já conseguiu na semana 2. Naquele jogo, inclusive, o Barry Church teve uma interceptação, que a gente falou dessa fase que o Cowboys está passando, sem interceptações, sem fumbles recuperados e tal. Semana 2, o Barry Church teve uma interceptação contra o Cousins, na end zone. Church não joga, como a gente acabou de conversar. E aí, Plat, a gente consegue essa vitória, que vai ser muito importante, porque se a gente perder, os Giants jogam contra... O Giants estão dois jogos atrás. Os Giants estão com 7 vitórias. E os Giants pegam os Browns. Se a gente perder pros Redskins e o Giants ganhar, fica um jogo só. Lembrando que a gente perdeu pros Giants na primeira semana. E a gente ainda pega eles na semana 14, eu acho. É jogo de divisão, é jogo pegada, é jogo que não pode perder, mesmo estando 9-1, não
é? É, exatamente, cara. E eu vou falar que aquele jogo da semana 2 era um jogo que a gente poderia muito bem ter perdido. Porque a gente conseguiu se safar com essa interceptação do Church e a campanha seguinte a gente conseguiu pontuar para ganhar o jogo. Mas se você pegar aquele jogo, o Kirk Cousins, ele teve um jogo muito ruim. Ele errou não só pela interceptação, que foi bem feia, né? Foi uma coisa bem previsível, mas ele errou uns 3 passes.
Longos pro Deshaun Jackson.
Exatamente, não sei se teve um pro Jordan Reed ou pro Jameson Crowder. Não lembro para quem exatamente foi. Eu lembro de um do Deshaun Jackson. Mas se você ver, eram jogadas que terminariam em touchdown se aquele passe fosse completo. No mínimo um touchdown, né? Um field goal até curto. Então você vê que o Cowboys poderia ter tomado muito mais pontos do que tomou naquele jogo e não conseguiu tomar por incompetência do adversário. Só que agora o Cousins está numa ótima fase, os recebedores estão em completa sintonia com ele, né? O Deshaun Jackson voltou de lesão e voltou jogando bem. O Jameson Crowder...
Vamos pisar no freio também, Plaudio, porque eles acabaram de jogar contra os Packers, né? Os Packers, claro. Que não tem cornerback nenhum. Tipo, puta, teve um puta de um jogo, teve sim. Porra, também jogaram com os caras da... sem braço, né, velho?
mas, pô, você pega, eles jogaram bem contra o Vikings, eles ganharam. É, a defesa jogou muito bem contra o Minnesota Vikings, né? Mas, de qualquer forma, cara, o Cowboys... Se com a defesa titular na semana 2 a gente já passou um aperto, imagina agora sem o Church e o Claymore com essas jogadas longas, né? A gente vai ter que prestar muita atenção que, por mais que o nosso time também tenha melhorado, a defesa tenha jogado melhor, o ataque também, a gente precisa ficar realmente de olho, principalmente no Jordan Reed, cara, que eu acho que é o principal alvo ali do Redskins, acho que é o que mais pode causar perigo pra gente.
Você acha que o Barão fica nele, marca ele?
Não sei. Talvez, ou acho que... O Wilcox pode acabar descendo pra marcar ele também.
É, tem que ver isso porque é um jogador muito perigoso. Lembrando que também tem o Vernon Davis, né? Que é o reserva do Jordan Willey, que também vem tendo uma boa temporada. Plat, a defesa dos Redskins é bem agressiva, né? Mesmo sendo trocado de coordenador defensivo, ainda é uma defesa que tem ali o Trent Murphy de um lado, o Ryan Kerrigan do outro lado, coloca bastante pressão. Eles que provavelmente não vão ter o Baker, John... Qual é o nome dele? Meu nome eu esqueci dele. Chris Baker. E que se machucou na última semana. Ele vai jogar ou não, Plot?
Ele teve participação limitada no treino. Não saiu nada. Se ele tá questionável, se ele talvez jogue. Quem não treinou foi o Nick Sandberg, que é o long snapper deles. Então, vai que o Cowboys... Eles têm que contratar o long snapper em cima da hora, tem problema com o field goal. Não acredito que vai acontecer, não, mas...
É, mas é sempre bom ficar de olho, né? Lembrando que a semana é curta, eu acabei de ler aqui que o Chris Baker provavelmente jogue, assim como o Sua Cravens, que é o linebacker deles, que também tá com problema no quadril, mas como é uma semana curta, eu acho bom a gente ficar ligado nessas lesões do Redskins, que pode ser que eles não consigam se recuperar a tempo. Vamos falar do jogo corrido dos Redskins, que a gente viu que o Matt Jones tinha muito problema com o fumble, e agora entrou o Rob Kelly, e vem jogando bem, né, Plot? Vem, colocou 133 jardas contra os Packers. Deu uma melhorada, né, nessa linha ofensiva, que também que é controlada pelo Bill Callahan, que veio dos Cowboys, que era nosso antigo coordenador ofensivo. A gente sabe que o jogo aéreo é muito bom, mas também tem que ficar de olho nesse jogo terrestre.
É, com certeza, né? Eu acho que o jogo terrestre começou a abrir mais no jogo contra o Packers depois que as big plays começaram a entrar, né? Porque aí o Packers não podia colocar muito jogador ali no box pra parar o Kelly, e ali acho que facilitou a vida dele. Porque... O jogo, quem viu só o placar do Sunday Night não viu que o jogo estava apertado até o fim, né? O Packers estava perdendo por 29 a 24, estava encarando uma terceira descida, faltando uns 5 minutos para acabar o jogo. Então, se a defesa do Packers tivesse parado ali, o Packers poderia muito bem ter virado a partida, porque o ataque do Packers estava bem. Mas aí o Cousins acertou uma big play pro Crowder, que caiu na linha de uma jarda, aí o Rob Kelly anotou o segundo touchdown dele. Aí o Packers foi pro desespero, o Jared Cook sofreu o fumble E logo depois o Kelly correu 60 jardas e depois um outro TD. Aí acabou o jogo. Se você pegar, pelo menos no âmbito geral, o Rob Kelly tava tendo um jogo ok, tipo, acima da média, mas nada, porra, que valesse esses números finais. Ele não teve, sei lá, 7 jardas por carregada, que talvez deve ter ficado o número final dele. Então ele é um bom jogador, sim, ele tá numa boa fase. O Matt Jones era um cara que anotou um touchdown contra a gente na semana 2, mas realmente estava uma fase muito ruim. Eu acho que o Cowboys tem tudo para conseguir parar o Rob Kelly, né? A gente já parou running backs mais competentes do que ele, né? O Le'Veon Bell não teve muito bem em jogo terrestre. O último jogo agora do Ravens, chegando aquela campanha do touchdown deles, que tiveram várias corridas de mais de 15 jardas, o ataque terrestre do Ravens não fez mais nada no resto do jogo todo. Então acho que o Cowboys pode ter um bom matchup aí para parar o jogo terrestre, mas o que me preocupa mesmo é a falta de pressão no Cousins, que pode abrir brecha para essas jogadas de passe longo.
Boa, vamos falar as nossas bolds então? Ou você quer completar mais alguma coisa?
Não, acho que só isso. Vale lembrar que o Cowboys está numa fase bem ruim aí no Thanksgiving, né? O último jogo que a gente venceu foi em 2013 contra o Oakland Raiders. O Raiders estava... Era aquele Raiders antigo, né? Que não ganhava de ninguém.
Tava sabe por que eles ganharam, Plat?
Ah.
Adivinha onde eu tava?
Onde você tava?
Filadélfia.
Tá explicado.
Tá explicado.
Pô, mas aquele jogo foi... O Raiders era um time que não ganhava de ninguém. Tava com quarterback reserva.
Era o Schaub?
Não, era o McGlowey.
Nossa, pode crer, né, Clown?
E o Cowboys passou sufoco pra ganhar, né? A gente teve...
Teve aquele fumble na primeira jogada, não é?
Foi, o Terrence Williams foi retornar, teve fumble. O Brandon Carr foi a última interceptação do Carr até a semana 1 desse ano, né?
Né.
Que então foi um jogo completamente sofrido, desnecessário, né? E desde então, né, 2014 foi contra o Eagles.
E foi aquele jogo que o Les Dunbar também teve uma puta de uma partida... Tava tendo a melhor partida da vida e acabou se lesionando e perdendo o resto da temporada, né?
Foi. Ele rompeu o ligamento do joelho.
É.
Foi. Essa mesmo. Aí você pega 2014, né? O Cowboys, o Romo tava com problema nas costas, o Cowboys teve essa semana curta de descanso e o time...
Não, lembrando que 2014, isso. Os Cowboys jogaram no Sunday Night.
Contra os Giants.
Isso em Nova York. Voltaram pra casa, chegaram em casa às 5h30 da manhã e... tiveram que jogar contra os Eagles numa terça-feira, né?
Numa quinta-feira.
Então a gente teve... em Filadélfia, né? Então teve praticamente...
Não, um dia de descanso. Foi em casa, cara.
Desculpa, foi em casa. Porém, teve um dia de descanso, né, praticamente.
É, exatamente. Eu lembro do Léo falando no podcast da época que o aeroporto de Nova York, em relação ao estádio deles, é um dos mais longes da NFL.
Uh-huh.
Então o Cowboys teve ainda... essa quase viagem, né, do estádio, do MetLife Stadium até o aeroporto, até chegar em Dallas, e em Dallas chegar pra treinar. O Cowboys teve uma semana muito curta, o Romo tava toda quarta se poupando, né, pra por causa da lesão, e em 2014 ele realmente não teve essa semana, ele jogou mal. O Romo tava com uma sequência de jogos com um passe pra touchdown e perdeu nesse jogo, né? Então foi um jogo bem ruim e no...
2015 nem falar, né?
É, a gente jogando contra o Carolina Panthers, o melhor time da última temporada. Temporada regular, né?
Uhum.
A gente... O Romo não tava 100%, né?
Tinha acabado assim, de fazer o jogo contra os Dolphins, a gente ganhou.
E mesmo assim jogou mal demais, foram duas pick six, foi um jogo pra se esquecer.
E se machucou de novo e perdeu essa temporada, né?
Exatamente, e o pior, cara, é que a defesa não foi mal naquele jogo.
Não foi.
A gente levou 35 pontos, mas aí você tira 12 de 2 pick 6. Aí você ainda tem outra interceptação do Romo que eles foram parados na linha de gol.
Uhum.
Que a defesa conseguiu parar ali. Então você pega uns 20 pontos ali, uns 17, que foram realmente culpa da defesa. O resto foi porque o ataque entregou, né? Então você vê que a defesa naquele ano ela já não tava mal, tipo, o recorde não era por causa da defesa, era por causa do ataque.
É, e só lembrar, Plot, que agora voltando pra 2016 mesmo, os Redskins jogaram no Sunday Night e vão jogar no agora na terça, quinta-feira de novo, que também é um pouco desnecessário, né? Sabendo que vai jogar na quinta-feira, por que não coloca o jogo dos Redskins 1 hora da tarde, né? porra, tipo, acho que não custa nada. E lembrando também que os Cowboys vão jogar 3 jogos em 12 dias. Então jogou contra Ravens, joga quinta contra os Redskins e joga no outro domingo contra o...
Não, joga na outra quinta contra o...
Na outra quinta, na outra quinta contra os Vikings já. Então são 3 jogos em 12 dias. Que a NFL fala muito que a segurança do jogador é a prioridade número 1, né? Mas jogar 3 jogos em 12 dias é foda também, não?
É, realmente, eu acho que é bem puxado e acho que é desnecessário o Redskins ter jogado Sunday Night. Eu acho que os dois times, os times que iriam se enfrentar no Thanksgiving deveriam jogar domingo no mesmo horário e de preferência em casa, que eles não teriam essa viagem. Ou pelo menos o Cowboys joga fora de casa no horário da tarde, porque aí compensaria o horário da volta do Dallas. E com o Washington indo pra Dallas pra jogar o Thanksgiving, compensaria. Mas aí você pega os dois, um time jogando 1 hora da tarde, o outro jogando Sunday Night, você tem aí meio dia a mais de descanso pra um time do que pra o outro. Isso sem contar a viagem, sem contar essa mudança pra outra cidade. Então é uma coisa que realmente pode prejudicar um time. Então é uma coisa que a NFL deveria ter ficado de olho, né? Acho que o Cowboys reclamou, né, em 2014 e pelo menos acho que nos últimos anos aí o Cowboys não teve mais esse problema. Mas agora um adversário do Cowboys tem problema e seria muita hipocrisia a gente não criticar só porque é o adversário, né?
Exatamente. Vamos pra bold, Plot?
Bora. Minha bold, eu vou falar que o Byron Jones vai ter a primeira interceptação da carreira.
Deus te ouça, Plante, Deus te ouça. A minha bold é que o Nick Hayden vai ter um sack. Mentira. Pô, não pensei numa bold pra essa semana. Eu vou falar que, somando as jardas aéreas de Prescott e do Kirk Cousins, a gente vai ter mais de 60 jardas lançadas nessa partida. Eu acho que vai ser um shootout.
60 ou 600?
700.
700, tá.
700, 700. Vamos ser ousada. E vamos palpite então, Plat, por favor.
Então, meu palpite vai ser 31 a 28 pra gente.
Boa. Eu vou falar 31 a 30 com field goal no finalzinho do Dan Bailey. Mas é difícil, porque esses placares que a gente fala muito alto, é muito complicado também saírem porque os Cowboys controlam muito o relógio, né? Então deixa pouco tempo para os dois ataques. Não pouco tempo, mas com os drives muito longos do Cowboys, as oportunidades de marcar mais touchdown diminuem, né? Mas eu ainda acho que esse jogo vai ser um shootout e vai ter muito ponto. Completar alguma coisa, Plot?
Só uma coisa que eu fui olhar aqui, que você falou da sequência do Giants, né? Eles pegam o Browns fora de casa agora, que é um jogo praticamente... É como se fosse uma nova bye week para eles, né? Um jogo que eles... tem que ganhar, né? Então, mas tirando o Browns, a sequência de jogos deles é muito complicada. Eu vou falar aqui pra você, ó. O jogo seguinte é contra os Steelers em Pittsburgh, aí joga o Sunday Night contra o Cowboys em Nova York, depois pegam o Lions em Nova York, e depois tem um Sunday Night contra o Eagles fora de casa, e termina a temporada contra o Redskins fora de casa.
É bem difícil.
Então são 5 jogos aí, são 3, os 3 fora de casa são muito complicados. Ainda tem em casa o jogo contra o Cowboys, que vai ser um jogo muito complicado, tanto pro Cowboys quanto pro Giants. E contra o Lions, que por mais que não leve muita fé no Lions, é o líder da divisão deles, né? E
é um time que tá em todos os jogos, né?
Se perde
por pouco.
Exatamente, é um time que não, tá, não é muito badalado, mas tá conseguindo vencer os jogos, tá ali comendo quieto e tem boa chance de beliscar uma vaga aí pelos playoffs.
Muita chance, porque você vê que a divisão tá horrível, né, da Norte. A gente tem Minnesota, começou super bem, tá horrível agora. Tem Green Bay, que não consegue fazer nada ofensivamente e nem defensivamente. A gente tem Chicago, que perdeu o Jay Cutler de novo. Então, se os Lions não ganhar esse, a divisão, não sei quando pode acontecer, né?
Exatamente, cara. E você vê a tabela do Cowboys, tirando esses 3 próximos jogos aí que são bem complicados, né? Tem o Redskins em casa, o Vikings fora e o Giants fora. O Cowboys pega o Tampa Bay em casa, vai pegar o Lions no Monday Night, que também é um jogo complicadinho, né? Mas acho que se o Cowboys quer se garantir entre os primeiros da conferência, ele tem que ganhar esse jogo. E depois pega o Eagles fora, que eu acredito que o Eagles já esteja eliminado. não esteja brigando por muita coisa ali no, na última semana.
É, mas sempre, é sempre Eagles, Eagles é sempre difícil. A verdade é que ganhar na NFL nunca é fácil, né, Plot? Nunca tem um jogo fácil, a não ser que você esteja jogando contra um Cleveland Browns. Mas mesmo assim, pode... Ah, você vê os Giants, cara, semana passada. Pô, tá jogando contra os Browns, que é um time bem fraco. E ganhou de 22 a 16, nem foi, foi bem difícil. Eles começaram perdendo, eles viraram no, no segundo tempo só, né?
É, exatamente, cara. Acho que a NFL prova toda semana aí que não tem jogo ganho. Por mais que você pegue o melhor time da temporada contra o pior time da temporada, é difícil você ver um massacre do início ao fim. Acontece uma vez ou outra, mas não é tão comum. Você vê o Patriots e 49ers, é um jogo que você esperava um massacre desde o primeiro quarto até o último. E o jogo entrou no terceiro quarto com o Patriots vencendo por 3 pontos só.
Né?
Então você vê que o jogo tende a ser equilibrado por uma parte do tempo. Então, por mais que os jogos sejam relativamente difíceis ou fáceis, você não pode garantir derrota ou vitória. E é por isso que eu não gosto muito de ficar falando, ah, o Cowboys vai para o Super Bowl, o Cowboys vai para o Super Bowl. Não, vamos um jogo de cada vez aí, a gente vai... Ah, primeiro pensa aí no Thanksgiving, depois no próximo jogo. Pós-temporada, depois a gente pensa.
E é essa coisa que o Garrett falou, né, na coletiva logo depois do jogo, que... É difícil ganhar na NFL, ninguém duvida disso. Eles conversaram com o time sobre isso logo depois da partida, sobre a dificuldade de ganhar toda semana na NFL, que você tem que se dar bem na sua preparação, você tem que se preparar muito bem, e você tem que jogar por três horas muito bem, porque se você vacilar um pouquinho, se você der margem, né, é o suficiente para você perder um jogo que... E um jogo na NFL a gente sabe contar muito, porque são apenas 16 partidas. Plot, vamos encerrar então?
Vamos?
Demorou então. Quinta-feira, 7h30 da noite. Tenta sair mais cedo do trabalho. Não sei até que horas vocês trabalham, mas sai um pouquinho mais cedo. Vai ter... Esse é o segundo jogo. Os jogos começam às 3h30, não é, Plot?
Acho que é 3h30 ou 4 horas. Mas de qualquer forma, cara, a dica aí pro pessoal é: tem uma lei no Brasil que se você for doar sangue, você pode tirar um dia de folga por ano por causa de doação de sangue. Então, você provavelmente não tirou esse dia de folga esse ano. Então, vai de
bem
manhã.
Carioca.
Vai de manhã, tira sangue, doa o sangue e você fala: olha, tô aqui na lei, doei sangue, eu posso tirar meu dia de folga esse dia. Não tem, o seu chefe não vai poder te demitir por causa disso. Então, você aproveita esse dia de folga pra ver o Cowboys aí, 7h30.
Ótima dica, Paty. Eu achei que você ia falar, não, vocês não conseguem sair, você pode ver pelo site, pelo um pobre pés ou tal. Não, você falou do sangue. Parabéns, Paty, me surpreendendo. Parabéns, cara. Bom, então é isso aí. Dica do Paty, se não tirou sangue ainda, vai doar sangue, não só pelo jogo dos Cowboys, mas também pela boa ação, obviamente. Tem muita gente precisando de sangue. E é isso aí. 7h30, então, na ESPN e no Esporte Interativo. É nóis, William Boys.
Valeu. Go crazy for the touchdown. Cowboys fans for life, Super Bowl. What up? What up? How about the boys? What up? How about the boys? What up? What up? What up? They bring the noise. What up? What up? I'm talking about the Dallas Cowboys. What up? What up? What up? How about the boys? What up? What up? How about the boys? Talking about the Dallas Cowboys. What up, what up? Was on the power turn.